isso aí. Segundo episódio do videocast A Thing or Two. Superamos a arrebentação. Superamos a maldição do primeiro episódio do podcast. O segundo episódio quase que não acontece. Deu um probleminha no outro link. Mas agora, começando de novo, ainda bem que foi logo no comecinho, passando a bola já para o Jaime, para ele se apresentar melhor, que na primeira vez, primeiro episódio, na pressa, ele acabou não se apresentando direito. Vai lá, Jaime.
Oi, boa noite, Ulisses. Alô, amigas e amigos. É um prazer estar de novo aqui nessa segunda semana. O Ulisses falou bem, sobrevivemos aí a primeira prova de fogo. Estamos aqui, continuamos, e que são os insistentes, como vocês reparam. É, muito legal, obrigado pela presença de todos aí. Eu sou o Jaime Costa Pinto, para quem não me conhece. Sou tradutor e intérprete já há algumas décadas. Trabalho com o Ulisses também numa parceria já muito antiga. Também faço traduções literárias. Estou agora no meu terceiro livro, pela editora Carambaia. Vim da área de exatas, sou formado em física. No meio do caminho tive esse desvio de rota aí e passei a me dedicar a línguas e tradução. E é disso que nós vamos falar aqui nessa série de videocasts. É isso aí, Ulisses. De volta para você.
Word of the Day. Quem começa hoje com a dica do dia é o Jaime. Daqui a pouco eu volto para falar qual é a minha. Vai lá, Jaime, é contigo.
Vambora, Ulisses. A palavra que eu escolhi para comentar hoje é uma palavra que, quando você bate o olho, você espera que seja uma coisa, que ela de fato é, mas ela também é outra coisa, como sempre acontece, né, nesse mundo polissêmico das palavras. E a palavra que eu escolhi para comentar hoje é a palavra quack. Aqueles de vocês que associaram quack ao som que os patos fazem, parece que patos e marrecos, né? A minha amiga Graziella, especialista em aves, me disse que os marrecos também emitem esse tipo de som quack, ou quaquá em português, muito parecido. Há uma segunda acepção que está, infelizmente, muito em voga, que é, designa aquele tipo de pessoa que promete curas milagrosas, promete remédios rápidos, sem muita comprovação, defende com unhas e dentes tratamentos precoces para certas doenças, que é nada mais, nada menos que o conhecido charlatão. Então, quack também que significa charlatão. Deriva do quack um outro substantivo, que é o quackery, que é charlatanice. Temos aí alguns exemplos, né, Ulisses, de ocorrências dessas duas palavras no noticiário recente, justamente por causa da Covid, da pandemia e tal. Temos aí a quackery como práticas desonestas, enganosas, geralmente ligadas à área do curandeirismo, né? Não vou nem chamar de medicina, mas é mais curandeirismo mesmo, sem nenhuma base científica, sem nenhuma comprovação, teste, nada disso. Pura e simples enganação. O quack, lá com a qual eu comecei a explicação, também é, eu esqueci de dizer isso agora, mas é também a maneira pela qual alguns ex-ministros brasileiros se comunicam, né? Quá, quá. Também aparece aí no noticiário mais recente. E tem aparecido com frequência nas manchetes de jornais internacionais em inglês, tratando justamente desse momento complicado que a gente tem vivido nesse último ano. Beware of those COVID-19 dodgy schemes, quack remedies. Arapucas, curas enganosas, tudo que a gente está cansado de ouvir nesses últimos tempos, principalmente aqui nesse cantinho do mundo. Chama atenção para o fato também desse ser um título que surgiu no Washington Post, jornal americano, em outubro, e chama atenção para o fato de ele ter uma vírgula, coisa que é muito pouco comum no jornalismo brasileiro, mas muito comum no jornalismo norte-americano. Em português, nos jornais brasileiros, a gente vai ver um conectivo do tipo E, como aparece aí na sugestão de tradução que nós oferecemos, só uma sugestão, tenha cuidado com as arapucas e as curas enganosas da Covid-19. Temos aí também mais um exemplo com quackery. Eu só queria chamar a atenção, de autoria e, portanto, de responsabilidade do correspondente do Washington Post aqui no Rio de Janeiro, Terence McCoy, que escreveu há poucas semanas sobre a situação caótica no Brasil. Mas eu chamo a atenção para outra palavrinha aí, além do quackery, que é denialism, bem no meio aí do texto. Denialism vem do verbo deny, que é negar. Denialism, negacionismo, com relação à pronúncia de palavras terminadas em ism, como denialism. Eu sugiro que você dê uma checada no primeiro episódio desse videocast, em que o Ulisses explorou um pouquinho a pronúncia desse tipo de substantivo terminado com ISM. Uma sugestão de tradução no governo caótico do presidente Bolsonaro, negacionismo, desorganização, apatia, hedonismo, etc, etc, tudo que já sabemos e que queremos em breve esquecer, certo? Mas vamos lá, seguindo.
Surgiu uma pergunta no primeiro episódio do nosso videocast sobre a diferença entre abbreviation e acronym. Explicando para vocês, então, que abbreviation é o hiperônimo, é o nome guarda-chuva, onde se encontram acronym e initialism também. Então, abbreviation, o que, que é? É uma forma reduzida de qualquer palavra. O exemplo que está na tela é AM de Maria, T de tatu, é uma abreviação de amount. ACCT, ponto, por exemplo, é account. USA é uma abreviação de United States of America. É tudo abreviação, o guarda-chuva. Acronym, o que, que é? Quando você pega a primeira letra ou as duas ou três primeiras letras da palavra para formar o acrônimo, que é geralmente quando você consegue falar a palavra não soletrada, você fala a palavra por inteiro, como no caso de OTAN em inglês, que é NATO, NASA seria um outro exemplo, a UNESCO, UNICEF, se você falar por extenso, é um acrônimo. No caso de FBI, você pode chamar tanto de acrônimo quanto de inicialismo ou abreviação. Está aqui a definição. Então, se você soletrar, é um inicialismo. No dicionário Merriam-Webster tem uma explicação bem mais completa. Não precisa se preocupar, é tudo abreviação. Pode ser acrônimo, pode ser um inicialismo, né, uma abreviação só com as primeiras letras das palavras, mas é tudo, cai dentro do guarda-chuva da abreviação. Vamos passar para a próxima sessão, Jaime?
Bora lá.
Pronunciation matters. Por que está aparecendo a foto dessa moça aí, Jaime?
Eu fiquei bem nessa foto, você acha? Eu tinha o cabelo mais comprido, né? Eu tava mais. Tinha mais viço, né? Na pele, parece.
Quem é a moça, Jaime? Conta quem é a moça para quem está no podcast.
É a Mariah Carey, né? A cantora Mariah Carey, cujo nome tem ligação com a palavra cuja pronúncia vamos discutir daqui a pouquinho, que é essa daí: Pariah. Pariah, que significa aquela classe de pessoas, de indivíduos, de nações que são rejeitados, rejeitadas pelo resto do mundo, pelo resto da sociedade, ou seja, os párias. Pária, em inglês, pariah. Ou como também gostava de dizer um ex-ministro, sejamos esse pária no mundo, né? Não seremos esse pária no mundo. Mas enfim, o importante aqui é a pronúncia, pariah. Tem aí um exemplo, he was a pariah in the international community, vindo do Oxford Dictionary. Era um pária na comunidade internacional. É isso, meu caro, de volta para você, Ulisses.
Maravilha, seguindo direto, meu foco agora é no minimal pair. O que é minimal pair? Par mínimo, em português, são aquelas duplas, aquele par de palavras, cuja diferença se resume a um só fonema. O foco hoje vai ser no H e no R. Estão aparecendo na tela cinco duplas de palavras idênticas, exceto pelo primeiro fonema. A única diferença entre rope e hope, corda e esperança, é o primeiro fonema. O R retroflexo em inglês, rope, rope. Importante diferenciar, porque às vezes você pode achar que está falando alguma coisa e vai estar falando outra na realidade. Ram, carneiro, ham, presunto, round, hound, red, head, rip, hip, rat, hat, chapéu, e rato, ou melhor dizendo, rato e chapéu, rat e hat. Não confundir as duas coisas. Rate, hate, rear, hear, rush, hush, ride e hide. Detalhe, sutileza, mas pode fazer uma diferença. E essa frase a gente vê em protestos toda vez que o Papa, pode ser esse, pode ser os anteriores também, toda vez que o Papa viaja para algum outro país. Há sempre manifestantes que são contrários às posturas, às posições da Igreja Católica. Então não é raro você ver cartazes escritos assim, Pope, go, Rome. É um trocadilho que só faz sentido em inglês. Papa, volte para Roma, Pope, go, Rome. Sabendo que a expressão mais comum é go home, vá para casa. Gostaram desse? Me digam aí, por favor, se essa distinção fica clara na hora de você ouvir e principalmente se você tem dificuldade para reproduzir os dois fonemas para não gerar dúvidas. Rose e hose, ou o Rodrigo está lembrando lá de rosa e mangueira, e a Silma se corrigiu lá, a rat with a red hat, que é um rato com chapéu vermelho. Então, são detalhes, sutilezas que deixam a sua pronúncia mais ajeitadinha e aumentam as chances de você se comunicar com sucesso. Eu tenho dificuldade sim, está dizendo a Adriana Mello. E daqui a pouquinho, no mico que eu vou contar de cabine, eu vou falar de outro par mínimo também, que foi o que acabou causando o meu mico. Mas isso é daqui a pouquinho. Segura aí. Sessão número 3. Vamos lá. Tricks of the trade. Os macetes da profissão, as dicas são mais voltadas para profissionais de tradução e interpretação, mas se aplicam também às pessoas que traduzem eventualmente, mesmo que não seja como ofício, como profissão. A primeira dica, aliás, é nossa dica, né, Jaime? Nós dois trabalhamos nessa dica que vai entrar agora. Pergunto para vocês, participem no bate-papo, tá no podcast, pense, o que tem de errado em traduzir underline por subjacente, accuracy por acurácia e encourage por encorajar. Underline, subjacente, accuracy, acurácia, encourage, encorajar.
Fugir do cognato é sempre bom porque você aprende mais, você aumenta seu repertório, seu leque de opções, é um exercício interessante, te leva, te abre janelas para outras áreas, muitas vezes com outro campo semântico, que são sempre ricos. Você melhora como tradutor, melhora como intérprete, quando você bate o olho em, por exemplo, encourage, e busca algo que não seja encorajar. Ainda que você, no fim das contas, opte por usar encorajar. O fato de você ter feito esse desvio de rota, procurando outra opção, é muito produtivo como caminho de pesquisa e de aprendizado, principalmente.
Exato. Então, não há nada de errado, em princípio, com essas traduções. A minha sugestão é que você não se prenda sempre à mesma solução, a uma só, e leve em conta o que o Jaime acabou de dizer. Busque outros sinônimos, porque muitas vezes eles soarão de uma forma mais natural na nossa língua portuguesa, que é uma tecla que eu costumo bater sempre quando me perguntam. Pô, mas e a fidelidade ao original? E a fidelidade ao idioma original? E aí eu rebato com outra pergunta. E a fidelidade ao idioma de destino, não conta? Você precisa levar em conta o que está sendo dito no original, mas tem que respeitar também a adequação, a naturalidade do idioma de destino. Então, no lugar de subjacente, pode ser implícito, subliminar, na essência, na base, por trás, no fundo. Accuracy. Acurácia existe em português? Existe, mas está longe de ser a opção mais comum. Então, opte por precisão, rigor, exatidão ou até mesmo acurácia, se o contexto permitir, se o contexto indicar. E encourage, sugestões, incentivar, estimular, dar uma força, impulsionar, acelerar, agitar, despertar, incitar, entre muitos. E olha que eu nem abri o vocabulando da Isamara Lando, Bíblia dos Tradutores, que traz dezenas de sugestões para tradução de termos e expressões mais correntes. Acurácia é muito usado no meio científico. Isso. A palavra existe, viu, João Paulo? A palavra existe na língua portuguesa. O único senão é esse. Não é tão comum como as outras sugestões que estão ali. Business English. Vamos lá. Business English na tela. Petty cash. Cash é uma palavra que todo mundo conhece. Quem sabe o que é petty cash? Responda aí no bate-papo, por favor. Se você estiver no podcast, pense aí, o que é petty cash? Cash, todo mundo sabe, é dinheiro vivo, dinheiro em espécie, moeda, o que não é cheque, o que não é ordem de crédito, carta de crédito. E é também o caixa das empresas, se fala cash também. As expressões super conhecidas, to pay cash, pagar em dinheiro. A pegadinha aqui é com a preposição, em português a gente fala pagar em dinheiro, mas em inglês é pay cash direto. Cash flow, fluxo de caixa. E petty. Petty é uma coisa menor, uma coisa sem importância, pode ser alguém mesquinho também, mas não é o significado aqui, é algo trivial. É isso que quer dizer petty. Daí que vem então a expressão petty cash, que é o caixinha, geralmente dinheiro vivo mesmo, que as empresas, os escritórios mantêm para despesas corriqueiras. Uma cópia, um material de escritório, uma coisa assim boba. Como essa caixinha que a gente está vendo agora na tela, para você não se esquecer mais, Tom Petty e o Johnny Cash. Tom Petty e Johnny Cash.
Johnny Cash é um herói aqui na minha casa, né? grande nome do rockabilly, fundador de uma série de avenidas aí do rock. O Tom Petty eu conheço menos, mas foi uma excelente ideia do Ulisses colocar o Tom Petty e o Johnny Cash para ilustrar a expressão Petty Cash. Se a gente pegar um dicionário de Business English, a palavra cash vai estar associada a uma série de situações do dia a dia dos negócios que tem a ver com cash, porque justamente dinheiro é a base, né, desse tipo de assunto quando se fala de business.
Entre budget e estimate, qual é a diferença? Budget é um cálculo das empresas, dos governos, uma previsão orçamentária, geralmente por um período de um ano, é um cálculo prévio daquilo que vai entrar, daquilo que vai sair no caixa da empresa. Falando de caixa, olha aí. Estimate, atenção à pronúncia, estimate é um cálculo, aquele orçamento que você pede para o pintor, para o marceneiro, para o tapeceiro, para fazer um serviço. Esse orçamento é estimate. Pode ser quote, pode ser quotation também. São várias as opções. Mas é estimate a pronúncia. Porque o verbo to estimate, que é estimar, é orçar, é calcular. Aí sim, estimate. Estimate. Estimate é o orçamento. Ballpark figure. Ballpark figure é um cálculo aproximado. A Patrícia está lembrando de uma expressão muito comum no inglês, que vem do beisebol. Ballpark figure é um cálculo. Mas aí está mais para palpite do que para orçamento. Nem sempre é uma previsão muito, muito precisa. True or false?
Vamos lá. John will keep the minutes of the meeting. E tem um sinalzinho de igual, ou seja, a tradução dessa frase seria: o John vai cronometrar a reunião. Verdadeiro ou falso?
John will keep the minutes of the meeting. O John vai cronometrar a reunião. Falso. E a Paty está dizendo: falso. Odeio fazer isso. False.
Ninguém gosta muito de ser o relator da reunião, né? A pessoa que keeps the minutes é a pessoa que faz a ata, né? Então, minutes aqui não tem nada a ver com tempo, não tem nada a ver com minutos. A tradução de minutes nessa frase, nesse contexto, é ata. A ata da reunião, um relatório feito depois por um relator, por alguém que acompanha a reunião e toma notas para depois produzir um texto resumindo o que aconteceu. Então, minutes é ata. Nada a ver com cronometrar. É isso, Ulisses.
Maravilha. Passando então para a próxima frase do True or False. Participe. Ah, eu não posso falar agora. Eu não posso ler, senão já vou entregar. A contração they mais o verbo to be are. They mais are. Contraiu. Pensa aí como é que você acha que pronuncia. O advérbio. Esse acho que é o único que eu posso falar, que esse não tem dúvida, né? O advérbio que significa lá, ali, acolá. There. E o adjetivo possessivo da terceira pessoa do plural, deles ou delas, T-H-E-I-R. Os três têm a mesma pronúncia. True or false? Eu não vou falar, porque se eu falar, já viu. Eu entrego. Então, repetindo, a contração they mais are, juntou, fica uma coisa só. Como é que você fala? O advérbio lá, ali, como é que você fala? E deles, delas, como é que você pronuncia? Estão chegando já as respostas aqui no bate-papo. True, 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 true. Não entregaram a resposta ainda, João Paulo. O True está ganhando de goleada e a turma que assiste as lives aqui do TeclaSap já deve ter visto essa dica e acertou, porque de fato é verdade. Então você fala they mais are contraiu, fica there. They're there. Eles estão ali. They're there. They're there. E também o adjetivo possessivo, né? Their car, their business, é a mesma coisa, mesmíssima pronúncia. Participação aqui está muito intensa no bate-papo. A grande maioria acertou. Alguns falsos, claro, porque pegadinha é pegadinha. Se não fosse assim, não se chamaria pegadinha, né? Os americanos erram escrita. Ah, acontece, Mailton está lembrando que às vezes os nativos se confundem na hora de escrever, como eu me confundi aqui na hora de fazer a concordância bonitinha. Acontece. Faz parte, é do jogo, é da vida. All right, Golden Lion Tamarind, que é o nosso simpático mico-leão-dourado em inglês. É, eu falei que teria alguma relação com o par mínimo. B, de beijo, e o V, de vertigem. Cinco duplas de palavras na tela com esse par mínimo entre B e V. Bat, que pode ser taco de beisebol, pode ser morcego, como no Batman, e vat, que é um tonel. Boat, barco, vote, votar. Berry, pode ser baga ou bago, tá sempre ali com strawberry, com blueberry. E very, que é um advérbio, né? Muito. Bow e vow. Bow pode ser a proa, pode ser também aquele agradecimento dos artistas depois de um concerto, depois de um show. You take a bow, você se abaixa, assim, se curva em agradecimento. E vow, que é um voto, uma promessa solene. E best e vest, que é colete. Vest é colete. Aí você me pergunta, mas Ulisses, qual o problema desse par mínimo entre B e V, se nós, em português, falamos isso com a maior tranquilidade, não há problema nenhum? Acontece, minha gente, que intérprete não só traduz americano, não traduz só inglês. A gente traduz estrangeiros falando inglês. E quando eu digo estrangeiros, eu me refiro a pessoas que falam inglês como segundo idioma. Gente que tem o primeiro idioma português, o espanhol, o francês, o alemão, o chinês, o japonês. É natural, é comum. E o que que acontece? Quem fala espanhol vai ter dificuldade. Esse par mínimo para quem fala espanhol é a mesma coisa. Como é que falaria uma pessoa que fala espanhol como língua materna, o verbo votar? Ele fala o quê? Ele fala vote. E o very, de very good, very much, vira berry. Vamos ao mico. Feita a introdução longa, vamos ao mico. Estou eu traduzindo, final do evento, agradecimentos. A pessoa da empresa está agradecendo os organizadores, várias pessoas que participaram, falando vários nomes, e eu estou ali traduzindo. Pessoa de língua espanhola. Sotaque muito carregado. Eu, suando frio, apanhando ali para tentar entender, fazendo os ajustes necessários para tentar entender. E por fim, ela fala assim, and last but not least, e por fim, por último, e não por isso menos importante, ela foi agradecer a Vicky. Era o nome de uma pessoa. E eu traduzi como a Vicky. O colega que estava do meu lado quase caiu da cadeira, dando risada. Escreveu um V assim enorme no bloquinho de notas que a gente sempre tem na cabine e falava assim, fazendo um sinal do V assim com a boca, desesperado. E eu, quando percebi, tomei aquele susto, corrigi imediatamente. Não houve prejuízo, não houve nenhum dano. Mas fica a lição. Você precisa conhecer os pares mínimos também para pessoas de outros idiomas, se você pensa em ser intérprete. Nossa, Ulisses, que micão. Então, que é algo que eu já sabia, né? Porque, para quem não sabe, eu também falo espanhol, interpreto do espanhol. Então, não é novidade para mim. Como é que ela falou o nome da moça? Ela falou Vicky. Quero agradecer a Vicky. Mas não é a caneta, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos falar então do noticiário, Jaime, porque eu sei que é um assunto que você gosta e a turma toda aqui gosta também. Vamos lá. Newsworthy. O que você trouxe, Jaime, hoje?
Vamos embora. Começa comigo?
Acho que é.
É uma notícia que eu li ontem no New York Times. Em alguns lugares do mundo, já há a possibilidade de as pessoas se encontrarem na Austrália, na Nova Zelândia, na Espanha, já estão organizando shows, concertos, as pessoas já estão começando a vislumbrar uma luz aí na outro lado, né? Depois desse ano terrível que todos passamos. E a notícia, ou o título da notícia, começava com essa palavra aí que é itchy, que vem de itch, que é coceira. Itch é quando você está com coceira, está se coçando, está incomodado com alguma coisa, ou está muito ansioso, aflito, ávido, louco para fazer alguma coisa. Diz lá, itchy to perform again, musicians' eye return to touring. Loucos para retomar as apresentações, músicos já planejam uma volta às turnês. Esse it é uma palavra interessante porque, ao contrário do português, em inglês, a gente tem duas maneiras de explicar essa sensação de coceira, né? Com scratch e com itch. Quando você sente a coceira, você diz que está itching. E para aliviar a sensação, você scratch. São duas palavras. Em português, você coça a coceira. Em inglês, você tem duas palavras para isso. E assim que eu bati o olho nessa notícia, que é sobre música, sobre turnês, eu me lembrei dessa outra frase, "All that scratching is making me itch", que aqueles de vocês que acompanhavam, talvez haja alguém aí nessa seletíssima plateia que acompanhasse hip hop em meados dos anos 80, em que os DJs começaram a fazer esse movimento chamado scratching, que era simplesmente colocar a ponta dos dedos sobre o disco de vinil e arrastar o disco sobre o toca-discos, produzindo um barulho muito específico, muito particular, que foi justamente batizado de scratching. E que surfou uma onda muito, muito importante, todo mundo começou a fazer isso, depois que os primeiros DJs, o Afrika Bambaataa é um importante, o Malcolm McLaren é outro, outra figura importante, fundador do punk, né, foi empresário do Sex Pistols. Uma música muito famosa na época, que era Buffalo Girls, justamente do Malcolm McLaren, trazia esse verso. Uma voz feminina no meio da música, era um hip hop, ela dizia: "All that scratching is making me itch". E essa frase virou o que hoje a gente chamaria de meme. Em meados dos 80 não existiam memes. Ela viralizou, né? Também não existia viralizar na época, mas ela passou a ser sampleada, né, copiada, enxertada numa série de outras composições de hip-hop e virou meio que um lema do hip-hop dessa primeira metade dos anos 80, quando surgiram os primeiros DJs que tocavam muito hip-hop. Os Beastie Boys vieram na sequência fazendo a mesma coisa, muito scratch. E scratch ou scratching, né? E é uma frase interessante porque ela mostra, né, que a gente tenta acomodar as palavras, as regras gramaticais, o nosso entendimento da língua em algumas caixinhas, mas a língua é esse bicho vivo, né, que acha frestas ou frestas e escapa e estende os tentáculos para fora dessas caixas e produz frases interessantes como essa aí: "All that scratching is making me itch". Uma sugestão de tradução seria: de tanto coçar, estou ficando com mais coceira. Em português, como eu falei, como a gente tem só uma palavra para descrever a mesma coisa, né, o ato e a sensação, perde muito da, vamos dizer assim, da graça, né, do sabor, do colorido. Sem contar que scratch e itch tem esse som, essa aliteração nesse som de TCH, itch, que acrescenta uma qualidade um pouco áspera, né, para esse verso, que dá mais sabor ainda para a frase. E eu também lembrei, né, é a próxima frase que eu queria comentar, Ulisses, que deve estar aí na sequência: "Nothing is worse than having an itch you can never scratch". Também remontando aos anos 80, grande década, né, Ulisses? Muitos dos meus amigos ainda tinham cabelo nessa época, nos anos 80. Essa frase também me veio à cabeça na hora, quando eu li o texto do New York Times, porque ela é parte do roteiro de um filme que é um favorito pessoal meu, que é o Blade Runner, Caçador de Androides em português, que foi lançado em 82. E na época, durante os anos 80 inteiro, eu assisti várias vezes o filme. Acho que é o filme que eu mais assisti na vida. E por conta disso, eu cheguei a uma época que eu conhecia muitos dos diálogos de cor. Não digo isso com nenhum orgulho, né? Parece que não tinha mais o que fazer na vida. Mas enfim. Mas assisti tanto que hoje, apesar de não assistir o filme há décadas, eu ainda lembro de muitas frases. Uma delas é essa: "Nothing's worse than having an itch you can never scratch". Só para contextualizar para quem não viu o filme, é um embate basicamente entre robôs e seres humanos, robôs que são feitos à semelhança de um ser humano, ou seja, não dá para você perceber quem é humano e quem não é ali, mas eles têm uma característica curiosa, que eles têm uma expectativa de vida de só 4 anos, o que passa a incomodar esses robôs quando eles percebem que isso vai acontecer, que eles vão morrer logo, ou seja, eles começam a se tornar humanos demais, né? Demasiado humanos, eu diria. E começam a buscar maneiras de viver mais, né? Ou seja, analisado num nível um pouco abaixo da superfície, é um filme, é uma alegoria, né? Uma alegoria a essa angústia que todos temos de existencial, da finitude mesmo, né? Levado, nesse caso, a um paroxismo, já que são seres quase perfeitos, mas que vão viver só 4 anos, né? Enfim, e tem lá uma cena que é de onde sai essa frase aí, em que o Harrison Ford, que é o policial, está num embate muito forte, numa pancadaria, trocando socos, com um replicante que é muito mais forte que ele. O replicante é o nome do robô, né? Muito mais forte que ele. E a uma certa altura, o replicante, o robô, vai matar o Harrison Ford, está segurando ele pela garganta ali, estrangulando. O Harrison Ford enxerga a finitude dele chegando ali muito antes do que ele esperava. E nesse momento, o roteirista do filme produziu essa frase, que é uma, provavelmente a melhor tradução pop para essa angústia existencial, dizendo: "Nothing is worse than having an itch you can never scratch." É um filme que eu recomendo demais, fica como dica. Ele é populado por essas pequenas pérolas, né? Toda sob esse guarda-chuva mais amplo aí de alegoria da nossa existência, da nossa, para onde vamos, quanto tempo temos, etc. É um filme que vai além desse mero blá 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 linguístico meu aqui, mas fica aí essa dica, e fica também essa dica dos usos diferentes de itch e scratch. E volta para você, meu caro Ulisses.
Olha, eu não sei vocês que estão acompanhando, mas só esse trechinho já valeu as caídas de internet, as voltas e o perrengue todo que a gente passou aqui. Maravilha, Jaime, brigadíssimo. Adoro Blade Runner também. Não lembrava, juro. Já vi o filme também um milhão de vezes, como a Maria Clara está dizendo aqui que o pai dela fez ela assistir o filme. Eu assisto por vontade própria também um milhão de vezes, mas não lembrava desse diálogo, dessa fala. O Maurício tinha perguntado lá atrás como é que fala cócegas. É tickle, to tickle, that tickles me. Tickle. Se alguém tá cutucando ali, passando a mão no teu pé, sei lá, você fala, oh, that tickles me, cócegas. A Luísa dizendo pra Maria Clara que o pai dela também obrigou ela. Que pai chato essas duas têm, pelo amor de Deus.
Não pode escolher, é destino, né, você não escolhe.
A Silma lembra da fala lá, ó. All those things all those things will be lost like tears in rain. Essa é a cena final clássica também.
We'll be lost in time, like tears in the rain.
Olha só.
A frase final do Rutger Hauer, é isso aí.
Meu Deus do céu, olha só. Vamos então agora para a minha dica do Newsworthy. É mais curtinha, é mais pontual. Não é erro de digitação. Volkswagen, na pronúncia americana da palavra, Volkswagen. Volkswagen seria o nome da empresa alemã pronunciado em inglês americano, Volkswagen. Eu sei que em alemão é outra história, mas aqui o foco é a língua inglesa. Mas surgiu na segunda-feira uma notícia de que a divisão da Volkswagen americana iria mudar o seu nome para Volkswagen, numa tentativa de dar maior foco aos veículos elétricos e dar ao mercado uma noção de que a empresa se encaminharia para o mundo dos veículos elétricos. Na terça-feira, os jornalistas pediram para a empresa confirmar a mudança, questionando se aquilo não seria uma brincadeira de 1º de abril. Eu ia falar 1º de maio. 1º de abril, que foi ontem, quinta-feira. A empresa, na terça-feira, não vamos mudar o nome, sim. Depois, voltaram atrás e confirmaram que era uma brincadeira, para muitos, uma brincadeira meio besta, que não teve graça nenhuma, mas a palavra é essa, Volkswagen. Primeiro eu falo, então, do 1º de abril, April Fool's, em inglês, ou então, April Fool's Day, que é April 1st, dia 1º de abril, dia dos tolos, dia dos bobos, etc. E lógico que o nome Volkswagen, com volt, olha só, voltage. Voltage é tensão. Voltagem não existe. Tá? Existe no linguajar popular, tudo bem, é a voltagem, mas o termo técnico é tensão. Então, voltage, tensão.
It's one small step for man.
A voz do Neil Armstrong, assim que ele se preparava para colocar o pé na Lua em 1969, né, gente? Já faz um bom tempo.
52, né? Primeiro cantor de jazz a pisar na Lua, não é isso, Ulisses?
É, primo do Louis Armstrong. Não era.
O, O Maurício está perguntando aqui sobre a banda Replicantes, a famosa banda gaúcha, que tirou o nome do filme, logicamente, do Blade Runner, os Replicantes. Banda gaúcha é uma banda de um único hit, o incrível, excelente, famosíssimo Surfista Calhorda. Lembra disso, Ulisses?
Não, eu nasci bem depois, viu, Jaime? Eu sou mais...
Você tá certo, tá bom, acredito. Me engana que eu gosto. Surfista Calhorda faz parte do cancioneiro dos anos 80 com destaque.
Eu lembro do nome da banda, assim, bem por alto, e o título dessa música, cara, assim, muito... Talvez esteja registrado numa área do meu cérebro que está há muito tempo abandonada, não lembro.
É facilmente encontrável aí nas plataformas. Se colocar Surfista Calhorda, está lá.
Vou ouvir hoje.
Isso aí.
Mas vamos lá, vamos encerrar a nossa transmissão de hoje, nosso videocast, com uma frase que eu vi também na imprensa esses dias, numa reunião entre os vários líderes de países europeus, autoridades da saúde, e é uma frase forte e, ao mesmo tempo, assim, preocupante. Preocupante. Vamos ver. Tá aqui, quotation marks, abre aspas. Como se fala no jornalismo, não é isso, Jaime?
É isso aí, abre aspas.
No one is safe until we are all safe. No one is safe until we are all safe. Ninguém está seguro até que todos estejamos seguros. E eles falavam em relação à próxima pandemia. Por isso que eu falei que a frase é preocupante. Falei, cara, não está bom essa? Essa aí não está bom? Vamos superar essa aqui? Já deu? Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Os principais líderes das principais potências mundiais, as autoridades de saúde, chegam à conclusão que não adianta nada você ter vacina, proteção, cuidado, num pedaço, porque não adianta, não resolve. É o princípio do xixi na piscina, estamos todos na mesma piscina, não adianta. Entendeu? Ah, eu não fiz xixi, mas o que, que adianta? Então, é preocupante. Jaime, algum comentário sobre essa frase?
Não, você já falou tudo, Ulisses. Ou é todo mundo ou é ninguém.
Então é isso, minha gente. Chega ao fim. O segundo episódio, com atribulações, com altos e baixos, mas... é da vida, a gente está aqui, eu costumo falar sempre uma frase nos cursos que eu dou de simultânea, e eu acho engraçado e bacana, os alunos depois me reveem, muito tempo depois, eles acabam lembrando de frases que eu falo assim, meio de improviso, no meio da aula, e outro dia aconteceu isso com a Amanda Ribeiro, colega, querida, aluna, e ela falou assim, Ulisses, lembrei daquela tua frase, do sofá da minha casa, eu nunca perdi pênalti. Que é o que eu falo sempre na cabine. Às vezes o aluno sai de um exercício meio chateado, meio chateada, porque não se deu bem. E eu falo, olha, saiu na chuva, vai se molhar, não tem jeito, só leva tombo quem está em pé. E do sofá de casa, não perde pênalti. E tem uma expressão bem bacana em inglês, que é Monday Morning Quarterback. O quarterback de segunda-feira. Aquele cara sabichão que na segunda-feira tem a resposta para todos os problemas do jogo que aconteceu no fim de semana. É isso, Jaime, as suas considerações finais, deixando o bate-papo para o pessoal se despedir, dizendo o que gostou dessa edição do nosso A Thing or Two. Vai lá, Jaime.
É isso aí, mais uma vez obrigado por todo mundo que acompanhou a gente aí nessa horinha. Acho que apesar das atribulações técnicas, acho que deu para tirar bastante coisa. Nós vamos agora alterar o dia da semana em que este videocast vai ao ar, pela primeira vez ao vivo. Vai passar de sexta para segunda. Então, não mais às sextas, e sim às segundas-feiras, a partir já da próxima semana, a partir já do dia 5 de abril, próxima segunda-feira. É isso, né, Ulisses?
Exato, exato. Passaremos, então, a nos encontrar aqui segundas, e às sextas eu farei a live com a leitura, tradução e interpretação de textos jornalísticos em inglês sobre diversos temas, economia, política, tecnologia, esportes, etc., conto com a sua presença também agora às sextas-feiras. E semana que vem tem novidade também, porque terça-feira, Momento Merchan, vai ter live com a professora Ana Scatena, em inglês com música, na terça-feira, também às 8h30. Não perca, vou avisar aqui pela comunidade no canal do YouTube. Você que está ouvindo o podcast, não deixe de vir aqui para o YouTube se inscrever para receber essas notificações e participar também da live de terça-feira. Então, segunda com Jaime, terça com a Ana e sexta-feira, o Titio aqui, sozinho, lendo um texto jornalístico em inglês. É isso, minha gente. Muito obrigado. Boa noite. Bom descanso. Cuidem-se. E a gente se vê segunda-feira. Eu e o Jaime estaremos aqui de volta. Valeu!
Até segunda. Valeu. Abraço.